Parashat dessa semana, fora de Israel, Parashat Beha'alotecha. Israel já está em Parashat Shelach. Parashat Beha'alotecha começa falando sobre a mitzvah de que o Aharon está ganhando, e depois qualquer Kohen vai fazer isso, acender a menorá, o candelabro, no templo sagrado todos os dias. Mas a Torá fala sobre o processo para que os Leviim comecem o seu serviço no templo sagrado. Depois a Torá fala sobre Pesach Sheini. As pessoas, quando chegou o primeiro Pesach do deserto, pessoas que estavam impuras por falecidos, falaram que eles gostariam de poder também participar da oferenda, porque que eles vão ficar excluídos dessa mitzvah. E aí, nesse momento, Deus instrui que um mês depois de Pesach, quem não conseguiu fazer no primeiro Pesach, por algum imprevisto, pode fazer, e deve fazer, um Pesach Sheini, uma oferenda de Pesach, e vão comer esta oferenda com matzá e com maror. Pois a Torá fala alguns detalhes sobre como funcionava para viajar no deserto. Às vezes ficava acampados um dia, às vezes dois dias, às vezes mais tempo. Geralmente era bem mais tempo, mas a Torá fala aqui os detalhes. E as duas trombetas que o Moshe tinha que fazer, que vão servir para anunciar quando ele precisa convocar o povo para falar algo, quando ele precisa convocar os chefes do povo, ou ainda, quando é o momento de viajar. Tinha, obviamente, diferenças no toque ou a quantidade de trombetas. E aí a Torá conta como foi a primeira viagem do deserto. Depois a Torá fala sobre Yitro, o sogro do Moshe, que fala, chega, eu vou voltar para a minha terra e vou também fazer lá toda a minha turma também fazer parte do seu povo. Pois a Torá conta que o povo começou uma primeira reclamação. Estamos exaustos já de tanto viajar, andar. Na realidade, Deus estava fazendo eles caminharem mais para poder chegar logo em Israel, resolver a parada. Em seguida, tem uma outra reclamação. E a reclamação deles é que nós lembramos do peixe que nós comíamos de graça no Egito. De graça quer dizer isento de mitzvot e não tem responsabilidades. Que de graça, né? Não tinha nada de graça. E lá tínhamos alho e cebola e etc. Começa a falar um monte de coisa. Não aguentamos mais, fica comendo esse maná o tempo todo. E a Torá fala como que o maná era uma coisa maravilhosa. E Deus então falou, bom, se é assim, em primeiro lugar o Moshe reclama e diz, Hashem, não aguento mais. Não tenho ombros para tanta reclamação. Então Deus falou, você vai pegar 70 anciões e juntar, e eles vão te ajudar a carregar esse fardo. Mas Deus fala, olha, o pessoal reclamou, então não tem problema, eu vou dar carne para vocês. Vai ter codorna à vontade para comer, mas quem reclamou vai comer codorna até morrer. E isso que acontece, infelizmente, em seguida. E a Parashá termina falando sobre um episódio onde a Miriam comentou algo negativo do Moshe para o Aharon. E ela fica com tzarat, com aquela mancha na sua mão. E ela tem que ficar fora do acampamento e o povo inteiro espera por ela mais 7 dias para poder seguir viagem. Tem um tema muito interessante que o Rabbi Sofer Friend levanta aqui na nossa parashá. Bem interessante. Nós encontramos na nossa parashá esse episódio de Pesach Sheni, onde algumas pessoas não puderam participar da oferenda de Pesach por estarem impuras. E elas reclamam e dizem para Moshe assim, não dá assim, nós queremos participar. O Sifri Midrash comenta e diz que essas pessoas eram pessoas tzadikim, e que eram pessoas haredim. Eles eram, eles tremiam para observar os mandamentos de Deus. O que isso significa? Isso significa o seguinte: essas pessoas estão isentas de cumprir a mitzvah. A Torá fala de forma muito clara. Chega Pesach, quem precisa participar do Korban Pesach? Quem está num estado de pureza vai poder comer do Korban Pesach, da oferenda de Pesach. E quem não está, então não vai poder comer o Korban Pesach. Come o resto do Seder. Vai ter Matzah, vai ter Maror, vai ter a narração sobre a Seder do Egito, os quatro copos, que for, tem tudo. Não tem a carne. Não pode comer do Korban, não está puro. Essas pessoas, então, estão isentas de cumprir a mitzvah. No entanto, essas pessoas disseram, ok, muito bem, estamos patur, estamos isentos, tá bom, mas isso me incomoda. Eu não queria estar patur, não queria estar isento dessa mitzvah. Vou perder uma mitzvah? Um privilégio de poder comer Korban Pesach? Eu sinto falta. Eu não quero que isso aconteça. Parece uma punição. Eu não quero ficar sem uma mitzvah. E eles então reclamaram. E pediram, por favor, por Moshe, nós não queremos ficar excluídos. Isso é o que o Midrash chama, que eles são haredim al mitzvot. Eles são temerosos para cumprir as mitzvot. Eles fazem muita questão de poder cumprir a mitzvah. A Agmará, no Tratado de Brachot, traz um conceito semelhante. Quando o Talmud lá pergunta qual é a diferença entre as gerações anteriores e as posteriores. E o Talmud então explica que as gerações anteriores traziam o produto agrícola pela porta da frente para ser obrigado a tirar Trumá e Maaser, as partes dos Quanim Leviim. E nas nossas gerações que as pessoas fazem, eles dão um jeito, já que a lei, quando vem por trás, não tem a necessidade de tirar, eles dão um jeitinho, uma brecha na lei, para não ter que tirar. Quer dizer, essa é a diferença entre as primeiras gerações e as últimas gerações. No início, as pessoas lutavam para poder fazer as mitzvot, e de repente as pessoas começam a procurar jeitinhos para se excluir de fazer aquela mitzvah. No início da Parashá, a Torá fala que Deus instruiu Aharon para ele acender a menorá todos os dias. E o Rashi traz a pergunta: por que que essa ordem de acender a menorá, o candelabro, todos os dias, vem logo em seguida da inauguração dos presidentes das tribos, os presentes que eles trouxeram como inauguração do tabernáculo? E o Rashi traz o Midrash que o Aharon se sentiu mal. Todos os chefes de tribos participaram da inauguração do Mishkan. E o Aharon, que a princípio é o chefe da tribo dos Leviim, não teve participação. Ele ficou chateado, ficou triste. Ou seja, nós temos pessoas que ficam deprimidas quando o Palmeiras perdeu o campeonato, quando o Corinthians perdeu o jogo. Tem pessoas que ficam tristes quando perdem dinheiro, quando as ações baixaram, perdeu algum investimento. O que é que a Aharon, com o que a Aharon fica deprimido? Porque ele perdeu uma mitzvah. Porque ele não pôde participar da inauguração do Mishkan. E Deus dá para ele então essa mitzvah de acender as velas todos os dias. Na nossa paraxá nós encontramos um outro episódio de pessoas que estavam tristes, deprimidas. Mas era um outro conceito totalmente. Pessoas que estavam sentindo falta daqueles pepinos, melancias, alho, cebola que nós comíamos no Egito. Pessoas que estavam deprimidas com comida. E essa é uma pergunta que nós temos que fazer. O que é que nos deixa deprimidos e o que nos deixa felizes? Aharon ficou deprimido por não participar de uma mitzvah. Os carregadores do caixão do Yosef ficaram deprimidos por não poder fazer Korban Pesach. E esses reclamões no fim da Parashá ficaram deprimidos porque não tinham os pepinos e melancias que eles queriam. Uma pessoa pode ser medida pelo que deixa triste e pelo que o deixa feliz. Parashat Be'alotecha começa aí uma cadeia de episódios de reclamações. Nessa parashá tem essa reclamação. Parashá de semana que vem tem reclamação. Na outra. Começa agora uma sequência de reclamações. E o Moshe Rabbeinu está sempre ali no centro, tentando apagar os incêndios. Rav Chaim Kanievski, de abençoada memória, traz um pensamento interessante em nome do seu pai, Keilot Yaakov, o famoso Stipler. Stipler diz sobre o que está escrito no Tehilim, nos Salmos. Tem um versículo no Salmo 106, que diz que eles estavam com ciúmes do Moshe no acampamento, de Aharon, o santo de Hashem. E o Stipler diz que a principal reclamação que eles tinham quanto ao Moshe era no acampamento. Está escrito assim, no acampamento. O que quer dizer no acampamento? Eles reclamavam que você, Moshe, é uma pessoa que está sempre dedicada a Deus, sempre conversando com Deus. Você não se envolve no acampamento, você não está conosco. Você está sempre lá. Sempre mais no lado espiritual, sempre falando com Deus, sempre distante do povo. Então, o problema, o que incomodava eles é que ele é uma pessoa muito santa e não está quase no acampamento. Qual o problema com Aharon? Aharon tinha o problema contrário. O Aharon estava sempre conversando com as pessoas, fazendo paz entre as pessoas. O Rev Shalom, o Rodev Shalom, a pessoa que amava a paz, buscava, perseguia a paz. Mas, ele então está sempre com o povo. Ele não tem um contato com Deus. Ele não é santo o suficiente. Qual o problema, então? Qual o problema com os líderes? Eles são santos demais? Ou eles não são santos o suficiente? Diz o Stipler que daqui nós vemos que quando uma pessoa está numa posição de autoridade na comunidade, faça o que fizer, as pessoas vão estar sempre reclamando. Você é santo? Eles vão reclamar que você não é bem apessoado, você não é tão gentil. Se você é gentil, vão reclamar que você não é tão santo. O Stipler conta uma parábola muito interessante. Acho que já contei isso outras vezes. Ele conta que uma vez um homem estava viajando na estrada com seu filho. O pai estava montado no jumento e o filho estava caminhando do lado. Eles se depararam com uma pessoa. Essa pessoa diz: puxa, você é tão cruel. Você monta no burrinho e o seu filho tem que andar? Que tipo de pai é esse? O pai então desceu do jumento e colocou o seu filho em cima, montado. Eles andaram mais um tanto e encontraram com uma outra pessoa. E essa pessoa começou a atacar. Que tipo de filho você está criando? Como você pode deixar ele andar como se fosse um príncipe? Você tem que andar a pé num dia tão quente? Que tipo de educação você está dando para o seu filho? Ele então tirou o filho e ficaram os dois caminhando. Encontraram com uma terceira pessoa. Essa pessoa disse que bando de tolo vocês são. Por que, que ninguém monta no burro? Então os dois subiram no burro e continuaram caminhando. E de repente se deparam com um cara e diz... Mais uma pessoa fala... Vocês são tão cruéis. Duas pessoas montadas num burrinho. Coitado, vocês não têm preocupação no bem-estar dos animais. Os dois então desceram do burro. E começaram a carregar o burro nas costas. E aí eles se encontraram com mais uma pessoa. Que começou a gritar... Seus tolos! Qual a ideia dessa parábola? Faça o que fizer, as pessoas não ficam felizes. E se você for reagir e tentar se adaptar a cada coisa que as pessoas criticam, você vai acabar carregando o burro. As pessoas têm queixas, as pessoas têm reclamações. As pessoas vão sempre reclamar. Então, em primeiro lugar, como nós falamos antes, pare e pense o que te deixa feliz, o que te deixa triste. Que isso é um ponto que já define que tipo de pessoa você é. Se não, se adapte a ficar feliz com o que deve se ficar feliz e ficar triste com o que se deve ficar triste. E a partir de então, caminhe na trilha correta conforme aquilo que você aprendeu. E não fica ligando que cada um dá palpites. Os palpites que as pessoas dão, sempre vai ter alguma reclamação. E muito mais ainda se você é chefe de alguma coisa que seja, principalmente se for de alguma coisa comunitária, se prepare, você vai ter sempre críticas, sempre reclamações. Não tem problema. Faz parte. Não precisa ser derrubado por conta disso e também não precisa se levar isso sempre em consideração. Porque se for santo demais, se não for santo demais, gentil demais ou não, o que for sempre vai ter algum tipo de reclamação.